Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos nessa, tá começando o Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Dia 1º de novembro de 2019, hein? Menos de 2 meses para o Natal. Tá acabando o ano de vez, tá acabando o Campeonato Brasileiro. Os times diminuíram a diferença para o Flamengo, mas continua gigante, né? Mas tem que sonhar até o fim, com certeza absoluta. O Palmeiras ainda sonha, o Santos, por que não, tem que sonhar também. Os outros têm que brigar por vaga na Libertadores da América. Gabriel Dias ao meu lado, fala, Gabriel.
É isso, faço favor, ouvinte da Jovem Pan, você que nos acompanha no YouTube Jovem Pan Esportes. É verdade, ontem o Flamengo empatou com o Goiás, 2x2 o jogo, gol no finalzinho, o Santos venceu 1x0, gol de pênalti, teve VAR e tudo lá na Vila Belmiro, enfim, muita coisa nessa 29ª rodada que terminou ontem do Campeonato Brasileiro, Fausto Favara.
Pessoal conosco no AM620, em toda a rede Jovem Pan News e no YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, tudo bem, Flávio? Finalzinho de ano, Flávio. Pessoal já começa a pensar nas férias, né, Flávio? O negócio é esse, é curtir as férias pra entrar renovado em 2020, que promete ser um ano de muito futebol e muita coisa boa aqui na Pan. Diga lá, Flávio.
Muito boa tarde, Fausto, Gabriel, amigos. Olha, o Flamengo ontem vacilou, foi um raro vacilo do Flamengo. Quando ele empatou com o São Paulo, ele massacrou o São Paulo, por acaso não fez o gol, mas ontem não, estava 2x0 e deu a relaxada que a gente não esperava. O Flamengo tem um inimigo que pode combatê-lo, o Flamengo. Depois do jogo lá teve aquele bate-boca do Arão com o Gabigol, depois o português entrou na briga, tomou partido do Arão. Dependendo de como isso seja administrado, a coisa pode enrolar, se não, os outros são os outros, não tem jeito.
E o Goiás também tá fazendo uma campanha acima da média nessa temporada, né? Pro Goiás, né?
Sim, mas perder do Flamengo era normal.
Normal.
2x0, 2, tudo bem. Quer dizer, a culpa é do Flamengo. Ele deu um vacilo muito grande e aí, pode, sabe, zerou, tudo bem. Tem uma molezinha do mim, zerou, tudo bem. Segue a vida. Agora ele pode se enroscar, né? Eu falei, molezinha domingo mesmo, ele joga
como,
Corinthians.
Como é que é?
Eu jogo Corinthians domingo.
Jesus.
Quanto tempo o Corinthians não ganha o jogo?
Mas molezinha não.
Ah, né? Não é molezinha? O Corinthians é o adversário ideal. Quem não ganhou do Corinthians? São Paulo não faz gol, ganhou do Corinthians. CSA, pra ser rebaixado, ganhou do Corinthians. O Corinthians não ganha de ninguém, pô. É um adversário ótimo. Ué, você olha a tabela, você olha aquele negócio lá do Globo.com, né? Tem aquele verde. É ruim. É. Aí você, isso é ruim de jogar, né?
Isso aí.
Aí você olha o Corinthians, não ganha de ninguém. O Corinthians não ganha nada. Hoje é ótimo jogar contra o Corinthians. Já teve época
que quer ver? Do Corinthians tá, ó, vermelha, cinza.
Ou seja, não ganhou nada. É. É ruim jogar com o Corinthians? É ótimo.
Faz tempo que o
sabe aquele adversário que você quer pra se recuperar? É, tá uma delícia. Ah, pode ganhar domingo? Pode, ué. O Goiás não podia e conseguiu, né? Mas o normal é o adversário que você pediu a Deus, sabe? Que maravilha. Jogar com o Corinthians é uma delícia agora.
Meio de 3! E o Flávio tem que agradecer pelo Bruno Landi estar de férias. Vem aí as manchetes aqui no Camisa.
E o Santos vence o Bahia na Vila Belmiro, vitória importante na tabela. Após a partida, Sampaoli dá coletiva e praticamente se despede do Peixe.
Amanhã o Palmeiras tem pela frente o Ceará, às 19 horas, um confronto que traz péssimas recordações ao Verdão, já que perdeu no primeiro turno para a equipe cearense, perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Luiz Adriano pode reforçar o Verdão.
São Paulo faz treinamentos fechados nessa sexta-feira. Amanhã encara a Chapecoense fora de casa. O atacante Pablo começa sua transição no gramado.
Carille balança no Corinthians. A pressão é grande, mas por enquanto a resolução é que o técnico fica pelo menos até o jogo contra o Flamengo nesse fim de semana.
E nós já voltamos com muito mais para você aqui no Camisa 10. 1º de novembro de 2019. Vamos falar de quem, Gabriel?
É, agora é a hora do Santos, que ontem venceu o Bahia, jogou muita bola, mas aquele sufoquinho básico, né, na hora do VAR, Diogo Mesquita.
É isso aí, Gabriel. Santos deu um passo importante para garantir aquela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Venceu o Bahia por 1x0 e no único lance em que nem se precisou de VAR, né? Um pênalti claro, absurdo em cima do Marinho, convertido pelo Carlos Sanches. Demais lances, um gol para cada lado, bem anulados os lances pelo VAR, mas sem sempre naquele limite, uma distância quase mínima, quase inexistente entre o zagueiro e o atacante do outro time, mas o juiz acertou, porém muita polêmica, muita conversa, muita discussão durante a partida. E com esse resultado, o Santos mantém a terceira colocação, está a 5 pontos de distância do segundo colocado, Palmeiras, e agora abriu uma vantagem confortável para o São Paulo, que é o quarto colocado, 6 pontos de diferença. Mas apesar da vitória, o Santos teve a torcida, ficou um pouco triste ali após os 90 minutos. O Jorge Sampaoli deu entrevista coletiva e praticamente se despediu do Peixe. Vamos ouvi-lo.
Há uma realidade que é que como persona física me encantaría estar acá, o sea, como persona, vivir en Santos fue lo mejor que me pasó a mí, me siento muy bien acá, después está lo profesional, yo no puedo, tampoco quiero que se le engañe a la gente, no se puede engañar a la gente, venderle situaciones que no existen.
Aí o Sampaoli, hein? Ele disse que realmente o Santos, a cidade de Santos foi uma casa para ele. Ele se sente um cidadão santista, mas que não pode enganar o povo. Por isso, não confirma a sua presença, mas também não dá certeza que vai sair. Parece que Sampaoli e diretoria conversam, mas pelo que já tinha falado tanto o presidente quanto o executivo de futebol, Paulo Autuori, os pedidos de Sampaoli não se sabe se vão ser atendidos e por isso o técnico dificilmente deve ficar. Agora o Santos treina nessa sexta-feira, treina também no sábado e no domingo enfrenta o Botafogo, mais uma partida na Vila Belmiro.
Valeu, Mesquita. Um abraço. Flávio Prado, e aí, Flávio? O Santos venceu. Teoricamente não seria um jogo fácil, porque o Bahia vinha bem agora nessa reta que não estava pegando no tranco, né? Mas vitória importante, né, Flávio?
Sempre, cada vitória que você vai conseguindo, você vai assentando a sua vida com relação a Libertadores, que é o que o Santos pode querer, pode desejar. E, portanto, importante ganhar de um time que está na briga também por essa competição. Com relação ao Sampaoli, em nenhum momento o Sampaoli imaginou morar no Brasil. Portanto, em algum momento ele vai embora. Tem uma multa, se ele pagar a multa e for embora, está tudo certo. O Sampaoli fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho no Santos. Mas se ele for embora, outro virá e tudo bem. Tem. O Santos é o único time que ninguém faz falta. Porque o Santos teve o Pelé, né? Quando o Pelé parou, o Santos ficou uns 15 anos de ressaca, de luto. Teve uma dificuldade horrorosa de seguir. E o pessoal até cantava, né? Pelé parou, o Santos acabou. Mas ele conseguiu voltar. Quem teve Pelé e o Pelé foi embora um dia, ninguém faz falta. Então, se o São Paulo for embora, adiós, muchacho.
Meio de 11, vamos falar de futebol internacional, Gabriel.
É, ontem, aliás, ainda nessa semana aí, uma ressaca de Dia das Bruxas, Halloween, o Barça fez homenagem ao Ronaldinho Gaúcho no Dia das Bruxas. Nós vamos acompanhar o vídeo aqui no Camisa para você que nos acompanha no YouTube. É bem aquele estilo de Halloween. Bruxo, é a mensagem que aparece no vídeo. E aí lances do Ronaldinho, que jogava muita bola com a camisa do Barça.
Como bruxo, Ronaldinho Gaúcho, monstro.
Tem também a...
Esse foi fenomenal.
Pra quem não tá acompanhando com o vídeo, é uma imagem mais estilo Halloween mesmo, a... As luzes estão meio desfocadas, cores roxas, enfim. Bem interessante essa homenagem do Barça pro Ronaldinho Gaúcho. E quem também se fantasiou, quem entrou nessa onda de Halloween foi Cristiano Ronaldo, que estava fantasiado no CT da Juve. Nós vamos acompanhar também aqui no Camisa o robozão Cristiano Ronaldo. A fantasia dele é meio estranha, né?
É o palhaço, né?
É um palhaço com outro palhaço
embaixo. Tá na moda o negócio de Coringa aí, né? Do cinema. É isso aí.
E aí o CR7 vai desfilando pelo centro de treinamento da Juventus. Você vestiria, Flávio, essa... fantasia?
Talvez. É uma coisa importante que deve ser destacado. Rede social hoje é fundamental para todo mundo. E os times europeus e essas personalidades mundiais trabalham muito bem isso.
Sim.
Os times do Brasil é um fracasso, uma vergonha. O Neymar tem mais seguidores do que todos os grandes times de São Paulo somados. Bem mais. O Cristiano nem se fala, né? Então é um trabalho muito mal feito. As marcas, elas não estão bem exploradas. O que o Cristiano faz? É claro que é uma coisa pensada. Ó, vai ser legal. Claro. Tem aqueles fãs de mendigo, bate-bola no centro de Madrid. É tudo muito bem pensadinho, né? Aqui os trabalhos que eu gosto muito é o trabalho das TVs dos clubes.
São bem feitas.
Principalmente do Santos é muito bem feito. É. Agora, eu soube até que no Palmeiras, na época do Filipão, teve uma dificuldade até para a TV do clube trabalhar. Isso não dá. Ou você trabalha integrado e aproveita a rede social e faz a marca ser aumentada, senão não adianta. E os jogadores, eles têm a menor preocupação com repercussão em rede social, mas eles não sabem trabalhar a rede social a favor. Então, o terceiro reserva do Paris Saint-Germain tem mais seguidor do que o principal jogador do Brasil. Eu nem sei exatamente quem é. Isso é realidade que eu tô falando.
Sem dúvida. Então,
tem que aprender a trabalhar com isso.
Coquinha tá dizendo aqui, pra quem se vestiu de abelha, né? O que que é se vestir de palhaço, de coringa, né? Não é nada. Meio de 13, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão. Verdão que tá sonhando, por que não, hein, Pedro? Tem 8 pontos de diferença aí pro Flamengo. Baixou um pouquinho.
Pois é, né? O empate de ontem foi muito bem recebido pelo Palmeiras.
E Pedro, não só isso, né? O empate. O futebol que o Palmeiras mostrou contra o São Paulo.
Muito bom, né?
Foi um futebol. Exatamente.
O ataque do Palmeiras, que sempre foi uma grande deficiência do time, voltou a funcionar diante do São Paulo. 3-0, sem Luiz Adriano, que eu acho que é o principal atacante. O principal nome lá da frente dessa equipe do Palmeiras, que amanhã tem o Ceará no Allianz Parque, mais de 15 mil ingressos já vendidos, a expectativa é de casa cheia para apoiar a equipe do Palmeiras. O Verdão, que não deve contar ainda com o Luiz Adriano, ele foi a treino ontem, se juntou aos seus companheiros, está recuperado de uma lesão muscular, mas ainda não está 100%, ainda assim muito próximo de retornar à equipe do Palmeiras, assim como Ramires deve voltar ali nas últimas rodadas, a expectativa pelo menos é essa. Ontem ele se juntou aos seus companheiros no aquecimento, está no processo de evolução física. O Ramires, então, que veio ao Palmeiras a custo de ouro, enfim, chegou da China com uma pompa muito grande, depois se machucou, uma lesão muito grave, e está próximo aí de retornar a ficar à disposição do professor Mano Menezes. O Palmeiras, que não tem boas recordações da equipe do Ceará, porque no primeiro turno perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro para o Vozão, uma derrota de 2-0 lá em Fortaleza, e amanhã reencontra essa equipe do Ceará. O provável Palmeiras deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, que marcou diante do São Paulo, Bruno Henrique, que também marcou diante do São Paulo, e Gustavo Scarpa. Na frente, Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Essa deve ser então a provável equipe do Palmeiras. Aproveitando então para destacar um ex-ídolo do Verdão, ex-ídolo não, né? Ídolo do Palmeiras, o mago Valdívia, que teve um gesto muito bacana em meio a todos os protestos no Chile, em meio a todo o caos vivido pelo país. Tem trem que passa de 2 em 2 horas, o Chile enfrenta aí muitas filas em várias cidades, longas filas aí que o país acaba enfrentando, e o Valdívia fez um gesto muito bacana. Ele decidiu distribuir empanadas aos usuários do metrô de Santiago, uma fila gigantesca. Alguns aproveitaram também para tirar uma foto com o mago Valdívia, registrar ali aquele momento. O Valdívia, então, engajado com a causa, enfim, com os manifestantes que estão ali no Chile, enfim, ele apoiando a causa do povo chileno, Fausto Favara.
Tá falado, valeu, Pedro. Meio-dia 16 e o Verdão, é favorito, né?
Só um detalhezinho, o Valdívia, ele colocou uma postagem e óbvio que ele tava ajudando o pessoal, né? Mas ele não chegou a tomar um partido. Ele disse assim, eu tô me solidarizando com as pessoas que estão com dificuldade de alimentação e tal. Ele não chegou a fazer uma manifestação de um lado ou de outro, política. Ele até foi cobrado por isso e tal, ele se negou a dar entrevista e falou, ó, não é uma postura política, é uma postura humana. Legal, o Valdívio faz tanta coisa errada, mas dessa vez ele foi muito bem. Parabéns a ele. E se tomasse uma postura política, eu não tenho nada contra. Cada um faz... Mas é que, na verdade, ele não tomou. Não foi, ele deixou bem claro. Não é uma postura política, é uma postura humana.
Tá falado.
O Bale, craque Gareth Bale, deu uma bola fora, né? No aeroporto, o galês ignorou completamente um fã mirim. Vamos acompanhar aqui no camisa. O Bale tava ouvindo música. O garotinho ao lado do Bale pede. Que não dá pra ver exatamente. O garotinho tá bem ao lado ali do Bale. Tá cercado por câmeras de televisão. O Famirinho.
Olha lá, o menininho chegou
atrás do Bale. O Bale acabou.
Estranho ele não parar, né? Parar por um segundo pra tirar uma foto com o menino. E não tinha muita gente, Flávio. tivesse muita gente ainda em volta do cara, muitos fãs e tal, mas não.
Olha, eu tenho a esperança de que ele não tenha ouvido. Sabe, tava com o negócio da TV e tal.
Mas o menininho puxou
ele. Porque se ele ouviu, realmente, esse aí, pra você que quer saber a definição de idiota, aí você tem a definição. Coloca no dicionário. Idiota. Você vai lá, vai ter escrito assim: atitude do Beio no aeroporto. Isso é a definição de um idiota pleno. Então eu espero, por ele, que ele não tenha ouvido. Sabe, tava muito distraído, tava muito longe.
Você sabe
porque
quando...
realmente isso aí é o idiota pleno. É. Pleno, pleno. O cara que não dá um apoio pra uma criança... Dá pra contar rapidinho uma história?
Conta.
Rápido. O Baltazar, cabecinha de ouro, uhum, era o maior jogador dos anos 50, ídolo do Corinthians. E tinha um cara que era doente por ele, o Antoine Gebran. E o pai do Gebran levou um dia o Gebran pra ver o Baltazar. E o Baltazar fez 2 gols, eles foram lá atrás no Pacaembu, em outros tempos. E aí ele pediu pro Baltazar dar uma atenção pro Gebran. E o Baltazar ignorou, entrou no carro e foi embora. Muitos anos depois, 30 anos depois, o Gebran era vice-presidente do Corinthians. E o Baltazar bateu na porta e falou assim: olha, eu tô passando necessidade, você pode me ajudar? Aí ele falou assim: ah, vou te colocar para ajudar a tomar conta da sala de troféus do Corinthians e tal, junto com o Neco. Aí ele falou assim: eu só preciso te contar uma história. E contou essa história para ele.
É.
Aí ele falou assim: só que, tudo bem, eu entendi você. Ele falou assim: não foi essa a única besteira que eu fiz na minha vida. E começou a chorar.
E não só isso, quando dizem que, ah, meu dia não tava legal, então, sabe, ah, não deve ter, todo mundo tem direito de não ter um dia legal.
Isso é burro.
Só que sabe o que acontece quando você tira uma foto com uma criança dessa? Seu dia melhora.
Claro. Não, mas seu dia melhora, cara. Você é burro. Isso é ser burro, burro, burro. É, não tem outro termo, é burro.
É
burro.
Sem dúvida. Ainda mais com... É burro mesmo, porque ainda burro, mais sendo filmado com um monte de gente.
Você não sabe o dia de amanhã. É burro,
sem dúvida.
É burro, é idiota, não tem outra palavra.
Meio-dia 19, vamos falar de quem, Gabriel?
É, agora é hora do São Paulo aqui no Camisa 10, tricolor que joga no final de semana, ainda meio atordoado com essa derrota pro Palmeiras no meio de semana, né, Giovanni Chacon? Tudo bom, Chacon?
Tudo certo, Gabriel. Abraço pra você, abraço, Fausto, o Flávio Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, o São Paulo tem aí uma dura missão, vai enfrentar a Chapecoense fora de casa, retrospecto não é positivo contra a Chapecoense nos confrontos aí durante a história. Daqui a pouco eu trago esse retrospecto, mas o interessante é que o técnico Fernando Diniz tem pouco tempo para trabalhar, né? Teve ontem os titulares na partida contra o Palmeiras ficaram fazendo regenerativo, enquanto os reservas fizeram jogo treino contra o Sub-17. E aí o São Paulo agora encarando a Chapecoense, hoje treinamentos fechados, né? É, os treinamentos no CT da Barra Funda fechados para imprensa. Esse aí é o clima de muito mistério, não dá nem pra prever, certamente uma escalação aí pra amanhã, até a gente conseguir pegar umas informações do que aconteceu no treino de hoje, tentar saber mais ou menos o que aconteceu no treino pra gente poder definir uma provável escalação. De certo, quase certo pelo menos, o Lisiero, que ficou de fora da partida com desgaste muscular, deve voltar pra essa partida contra a Chapecoense. Daqui a pouquinho o São Paulo viaja para Chapecó, amanhã enfrenta então a Chapecoense. Olha só, o retrospecto do São Paulo contra a Chape. Na história, se enfrentaram desde 2014, foi quando a Chapecoense chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de lá não saiu. 11 jogos, 4 vitórias da Chapecoense, 4 empates e só 3 vitórias do São Paulo. São Paulo venceu 1-0 contra a Chapecoense lá, depois as outras 2 partidas jogando em casa, ou seja, lá em Chapecó, com muitas dificuldades o São Paulo tem de bater a Chapecoense e precisa vencer a Chape, até porque fora de casa, o retrospecto do São Paulo não é bom, não é bom contra a Chapecoense e contra e no comando do Fernando Diniz. Ainda não conseguiu somar 3 pontos fora de casa. Já em casa, a história é diferente, 100% de aproveitamento pro Fernando Diniz nessa nova etapa da carreira dele, agora treinando o São Paulo. O Pablo está lesionado, já iniciou a fase de transição no gramado, o que é uma notícia boa pro torcedor tricolor que aguarda o retorno do Pablo. O Pato está sendo usado como o centroavante da equipe, não é muito bem elogiado quando está como centroavante da equipe, mas o Pablo então já iniciando essa fase de transição. Claro, demora um pouquinho, tem que ter paciência, não pode apressar as coisas para que a lesão não volte, às vezes volta até com mais gravidade. Então, o Pablo já iniciando a transição, pelo menos já é uma notícia boa. Então, São Paulo e Chapecoense amanhã fora de casa, Jovem Pan transmite também e, claro, não dá pra gente prever uma escalação agora. Mais tarde, quem sabe a gente já chega aqui na programação da Jovem Pan com uma provável escalação de São Paulo para amanhã, Fausto.
Meio-dia 22, Flávio Prado. São Paulo tem obrigação de vencer se ainda quer garantir essa vaga na fase de grupos da Libertadores da América, né? Tomou uma cacetada do Palmeiras. Foi uma cacetada do Palmeiras e vai encarar um time que tá lá embaixo, mas que nunca é fácil de batê-lo dentro de sua casa, né? Apesar de ser o, ser o penúltimo na classificação, Flávio.
Ah, mas tem que ganhar. A Chapecoense, o time é muito fraco, time que já até aceitou o rebaixamento. São Paulo tem que vencer, lógico. Perder do Palmeiras foi normal, talvez a maneira como o Palmeiras ganhou, a facilidade com que o Palmeiras ganhou tenha chamado a atenção. Mas, sem dúvida, o Chapecoense é um time realmente muito fraco, muito frágil. E, portanto, é jogo para ganhar. Tem que ganhar lá, tem que ganhar. É o mínimo que tem que se esperar é que ganhe esse jogo, sim.
E olha só, no OK, na prorrogação, o Flamengo estava jogando com o Nashville. E, com um golaço de letra, o time virou 6-5. Mateo Dracut. Coisas do Chacon. É. Meu Deus, coisas do Chacon.
É isso aí. Do que é isso aí?
É isso aqui okay, é OK, okay. Flávio.
Pô, de Deus.
Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui o golaço aí de hockey. Nossa senhora!
Baita gol!
Sensacional!
Tá vendo? Vocês falam antes?
Sensacional!
É. Falamos antes de quê, Flávio?
Ah, fica esculhambando antes.
Ai, tal, gente,
isso funcionava muito em Sertãozinho, né?
Gol de letra, ó. O Diogo Mesquita tá dizendo que foi um gol de letra. Vamos ver, ó. Puxou. Olha, de letra mesmo, ó. Tá vendo? Que golaço, ó. Por baixo da perna ali, ó. Galera, foi ao delírio.
De nada.
Esse é aquele esporte.
Eu consegui ver nada.
Esse é aquele. Não, foi de letra. Ele meteu ali o taco, né? Embaixo das pernas e deu de letra. Esse esporte é aquele que os caras saem na mão lá, pancadaria total.
Essa é a parte boa. Essa é a parte boa.
Mas diz que é um barato esse esporte. É legal de assistir. É legal de essas coisas americanas que a gente vai pra lá, às vezes.
É uma tranqueira o evento, mas você vai por causa do tudo que eles armam em volta.
Isso aí. É um espetáculo. Isso aí,
não, tudo que o americano faz é legal.
Eu fui no ginásio do. Eu não sei o time de lá, do time de Boston. Era um ginásio novo. Era patrocinado por uma grande empresa de uniforme. Claro. Não, mas eu fui por causa do ginásio, porque era um negócio assim incrível.
É que eu não gosto nem de NBA, eu sou meio enjoado mesmo.
Ah, mas NBA, legal, NBA.
Mas eu vou, vejo o evento todo, na hora que começa o jogo, eu saio, como negocinho, depois eu volto. Então. O jogo não me interessa, mas
nunca
o evento
vi
é legal.
Tanta gente mamada como nos jogos que eu vi da NBA. Ah, é? Como tomam, cara? Mas tomam muito, sem dó. Aliás, as três que eu vi do meu lado eram brasileiras, né? Mas é que...
Ah, não,
mas enfim,
tomam
lá. Tomam muito, mas muito. Eu e o Leandro ficamos só na água porque era muito caro o chope. Meio dia 25. É caro mesmo a cerveja. Meio dia 25. Vamos falar do Corinthians. Esse eu vou dizer um negócio pra você, hein, Tebas. Coisa tá feia lá, hein, Tebas.
Tá feia a coisa mesmo. Muito boa tarde. Tudo bem, Fausto? Tudo bem, Gabriel Dias? Flávio Prado, Vitor da Pan aqui no Camisa 10. Pressão pra cima do Carille, né? O Corinthians em crise nessa temporada. O elenco voltou ontem de Alagoas, saiu pela parte dos fundos do aeroporto de Guarulhos, né? A pressão é muito grande, a torcida cobrando realmente. Tivemos também protesto na porta do CT Joaquim Grava, mais ou menos 50 pessoas, e 9 delas, olha só, 9 delas tiveram acesso à parte interna.
Isso é uma piada.
Uma piada. Pra conversar com alguns atletas líderes do elenco corintiano, entre eles Cássio e Ralf, né? Cássio e Ralf com certeza conversaram com esses 9 torcedores uniformizados que entraram no CT Joaquim Grava ontem no protesto da torcida corintiana. O cara ele balança, mas por enquanto fica no Corinthians. O né? Que acontece, Fausto? Ontem ele conversou com alguns diretores, com o presidente do clube, André Sanches, e acabou ficando. Alguns atletas, né, também líderes do elenco, pediram para que ele ficasse até o final dessa temporada. Temos inclusive as imagens, para quem acompanha através do canal do YouTube, ó, a polícia militar na porta do CT, alguns torcedores conversando, enfim, né?
Aí, eu já não acho que vale a pena, porque os caras deveriam estar trabalhando ao invés de estar lá na porta do CT. Mas estão lá, como torcedores estão lá. Agora, permitir a entrada dos caras para cobrar os jogadores, Tebas, aí é demais.
É, realmente é uma situação bastante delicada. O Carille balança, por enquanto fica no Corinthians. Ontem ele, enfim, conversou com alguns diretores, com o presidente do clube, André Sanches, acabou ficando. Alguns atletas, líderes do elenco, pediram para que ele ficasse. O Cássio e o Ralf também, entre esses dois jogadores. A multa dele, para se ter uma ideia, a multa multa dele é de 6 milhões de reais, né? E além disso, tem mais 4 milhões de atrasos de pagamentos, luvas, enfim. Então, também por conta disso, ele ficou no Corinthians. A multa é muito alta e a partir do próximo ano, talvez, o Corinthians mude de técnico. Agora, Flamengo pela frente, Maracanã, Rio de Janeiro às 4 da tarde e o Corinthians...
Pergunta aí pro Flávio sobre esse jogo aí.
Flávio, como é que vai ser esse jogo aí? Corinthians e Flamengo.
Teoricamente, uma grande moleza pro Flamengo. Ou não, alguém duvida? É só olhar.
As corintianos vão ficar bravos com a sua declaração.
É melhor eles ficarem bravos com o time deles. Eu não jogo. Eu não vou jogar. Eu só tô vendo os jogos do Corinthians. Ah, ele pode ganhar? Pode, véio. Futebol acontece qualquer coisa. Mas você olha... Você acha que vai ser difícil pro Flamengo?
Ah, eu acho que um clássico nacional assim, às vezes pode deixar um pouco mais complicado.
Sei, gente.
Danilo Avelar não joga. Tomou 3 cartões amarelos, tá suspenso e não enfrenta o Flamengo.
O Flávio vai falar sobre isso. Pra mim, um clássico como esse nunca é fácil, pra nenhum lado. O Flamengo é o grande favorito, tem um grande time, tem um grande elenco, mas o Flamengo empatou ontem com o Goiás. Entendeu? O sinal de cansaço você já vai tomando.
O Goiás,
né? Não, sim. Ah, não tá. Na tabela não tá, né, Flamengo?
Não, mas
na tabela
vê
não tá.
Atualmente. Vê o risquinho lá.
E é também outro jogo. Flamengo e Corinthians, historicamente, sempre foram grandes jogos, enfim. Eu não acho que vai ter essa facilidade enorme aí pro Flamengo vencer o jogo, não. Ô, Flávio, fala um pouquinho do Corinthians, dessa situação lamentável, né, de invasão. Isso é uma coisa.
Não, isso aí você.
Do passado,
você,
né? Faz, da pedra.
Você faz o que você quer, né? O clube permite isso. Toda hora acontece, o clube permite. Problema do clube, não é problema meu. Claro que é uma cambada de vagabundo, claro que isso a gente já tá. Mas problema do clube. O clube aceita isso, o clube gosta disso, então tá bom. Muitas vezes até facilita, né, pra que aconteça pressão com o jogador. Se eu sou jogador e sofro esse tipo de pressão, eu vou embora. Agora é problema deles, eles aceitam.
Como?
Né? Eles dão trela pra esse tipo de coisa, então tá bom. Por isso que não tá jogando nada, o futebolzinho muito fraco, muito ruim, e o Flamengo tá jogando um bolão. Por isso que eu tô falando, é simples. É se você falar, acontece um negócio, pode ser, olha, o Corinthians vai ter que jogar o que não jogou e o Flamengo jogar o que não jogou. É improvável.
Medi...
Então, pouco tempo. Nada que. Nada caminha de uma maneira diferente. Nada te faz pensar de maneira diferente.
Meio-dia e 29, agora aqui no Camisa, campeonato de zerinho na Fórmula 1, que chegou a Los Angeles e nós tivemos um vencedor, Valtteri Bottas. Vamos dar uma olhada nesse campeonato de zerinho na Fórmula 1.
O Hamilton já pode ser campeão em Los Angeles? Eu acho que já, né? O Hamilton já pode conquistar o título em Los Angeles. Aí sim a brincadeira é diferente, né?
O vencedor desse campeonato aí de zerinho foi o Valtteri Bottas.
We show some love for Max. Hello. Daniel. Ó, se já é difícil dar zerinho no carro, imagina um carro de Fórmula 1, cara.
Valtteri.
Sensacional.
Brian Tyler would like to award Valtteri.